Senhores deputados, estamos em condições de começar a nossa reunião. Eu queria, obviamente, cumprimentar o Conselho de Administração da Autoridade de Mobilidade e dos Transportes. São já nossos amigos e conhecidos o Dr. João Carvalho, Presidente, o Sr. Professor Dr. Eduardo Lopes Rodrigues, que é o Vice-Presidente, e hoje temos o Dr. Paulo Jara, que é o Diretor da Direção de Administração de Recursos e de Controlo de Gestão. Pedir-vos desculpa por este ligeiro atraso, mas é sempre muito difícil saber quando é que acaba o plenário e, portanto, nós quisemos cumprir com esta nossa obrigação que vem da Lei Quadro das Entidades Reguladas, que era ouvir todos os reguladores que entretanto, tenham enviado o seu plano de atividades, de maneira a pedir desculpa, porque o plenário, entretanto, termina. Há preciso alguns acertos nos grupos parlamentares, mas estamos em condições e temos todos os grupos parlamentares presentes. Faremos, julgo que irão fazer uma intervenção inicial, depois abriríamos, se os grupos parlamentares não se importarem, uma primeira ronda e só faríamos de 7 minutos por resposta individual, ou de 5, como entenderem, e só abriríamos para uma segunda ronda caso houvesse uma outra questão estritamente necessária para colocar, não sendo o caso, ficaríamos para a primeira ronda. Assim, Sr. Presidente, dou-lhe imediato a palavra. Tem a palavra. Obrigado, são de 7 minutos, portanto, pode, no limite de 10, uma vez que é o plano de atividades e uma vez que pode ajudar com o plano de atividades a eliminar um conjunto de perguntas e, portanto, que viria a benefício do nosso tempo. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, é sempre uma honra, Sr. Deputado, é sempre uma honra e um grande gosto a MT estar aqui e vir aqui a esta casa. Portanto, passaríamos diretamente ao plano de atividades. Nós, para abreviar, dividimos a apresentação, não se vê, enfim, dividimos a apresentação num primeiro ponto, a dimensão do ecossistema da mobilidade dos transportes, e um segundo ponto, os objetivos estratégicos. Não se vê nada. Eu acho que não conseguem, não sei se têm, mas não conseguem ver, acho eu. Enfim, a dimensão... A dimensão do ecossistema.
Depois iremos distribuir.
A dimensão do ecossistema tem, só para relembrar, nós regulamos um universo de cerca de 29 mil empresas nos subsetores rodoviário, ferroviário e marítimo. Portanto, o ecossistema rodoviário, temos com empresas reguladas, empresas gestoras de infraestrutura rodoviária, Sistema Eletrónico Europeu de Portagem, Escolas de Condução, Centros de Inspeção de Veículos, Renta-Carros, Transportes em Táxi, Transporte Rodoviário de Passageiros e Sistema de Bilhética. No ferroviário, portanto, regulamos a IP, Infraestruturas de Portugal, Transporte Público Ferroviário de Passageiros, Transporte Ferroviário de Mercadorias, os metros, o ligeiro, de superfície e urbanos, e os elétricos urbanos, e o transporte também por cabo. No marítimo, regulamos administradores portuários, prestadoras de serviços e atividade portuárias, armadores e gestores de navios, transporte fluvial e marítimo, quer de passageiros, quer de carga, quer também o fluvial de passageiros. Portanto, para 2018 nós definimos 5 grandes objetivos estratégicos que iremos elencar, depois entraremos mais em detalhe em relação a cada um destes objetivos nas atividades. Portanto, o primeiro objetivo é garantir uma relação económica forte, promotora da coesão social e da valorização territorial. O segundo objetivo, consolidar uma supervisão assente na promoção da qualidade do serviço público de transporte e de transparência também dos operadores. O terceiro objetivo estratégico, promover e defender a essência de um ambiente concorrencial. Quarto objetivo estratégico, proteger os direitos e interesses dos consumidores e dos utentes, utilizadores de modos de transporte. E quinto objetivo, fortalecer a comunicação e a cooperação institucional. Passando ao primeiro objetivo, portanto, com este objetivo pretendemos a promoção de um ambiente favorável ao investimento sustentado e estruturado, redução das disparidades e o aumento da competitividade e da coesão e assegurar um desenvolvimento sustentável e equilibrado do território. Aqui destacamos duas atividades, uma, o mapear, identificar toda a legislação do ecossistema da mobilidade e dos transportes e elaborar também propostas de atualização legislativa em matéria sancionatória de direitos dos passageiros e também o acesso a interfaces. Uma segunda atividade será o aprovar a regulamentação tarifária no setor portuário e ferroviário. Segundo objetivo, a qualidade do serviço público de transportes e da transferência dos operadores. Pretendemos a criação de valor acrescentado para o setor, a promoção de um serviço público de melhor qualidade e maior transparência da atuação dos operadores. Temos aqui quatro atividades principais que destacamos, que são o prosseguir o controle das compensações financeiras do setor de transportes e elaborar um relatório no âmbito da atividade do acompanhamento dos centros de inspeção de veículos, prosseguir o controle das compensações financeiras e elaborar um relatório no âmbito de atividades de acompanhamento do setor dos centros de inspeção de veículos e do setor do ensino de condução. Deixem-me só aqui referir nestas atividades, em relação ao controle das compensações financeiras, é que estamos obrigados a fazer por estatuto de 2 a 2 anos. Já terminámos no final deste trimestre, no final do segundo mês, o relatório sobre as compensações financeiras. Terminámos, mas temos foi feita uma análise parcial, já que há alguns constrangimentos que depois podemos referir em relação às atribuições das compensações financeiras ao setor público e ao setor privado. Na outra atividade, elaborar um relatório no âmbito da atividade do acompanhamento do setor dos centros de inspeção de veículos, de referir que está em estado, de alguma maneira, avançado. Esperamos terminá-lo no final de junho, um relatório sobre o acompanhamento dos centros de inspeção de veículos, que abrangerá o período 2006 a 2017. No essencial, será uma descrição da atividade, a utilização da procura e da oferta dos centros de inspeção de veículos, uma análise da concorrência e também uma análise dos investimentos feitos. Sobre a questão do ensino de condução, iremos iniciar agora essa atividade. No terceiro objetivo estratégico, o ambiente concorrencial, portanto, através deste objetivo, pretende-se identificar as práticas restritivas da concorrência, melhoria das condições de mercado para os consumidores e utentes e consolidação de um ambiente propício ao investimento produtivo na economia. Destacamos aqui no essencial duas atividades, que é dar continuidade à articulação com a Autoridade da Concorrência, através da Lei da Concorrência. Portanto, existe uma excelente relação e também articulação com a Autoridade da Concorrência e participar no projeto conjunto entre a Autoridade da Concorrência e a OCDE, que visa avaliar os impactos da concorrência da legislação em vigor nos transportes e nas previsões liberais. Portanto, este relatório está praticamente finalizado, e tem como objetivo eliminar os diplomas que estão já obsoletos, que há bastantes diplomas. Portanto, nós produzimos legislação e depois nova, e entretanto há diplomas anteriores que deveriam ser eliminados e não estão ainda, mas já está elaborada uma listagem desses diplomas obsoletos, e também quais os diplomas que poderão constituir restrições à entrada das atividades. Passaremos para o quarto objetivo, direitos e interesses dos consumidores e utentes. Aqui pretendemos garantir um serviço público de transportes através de poderes de auditoria, inspeção e fiscalização e também da resolução de conflitos. Aqui temos várias atividades, mediação e resolução de litígios, nomeadamente apreciando e promovendo a conciliação entre as partes. O que é que quer dizer com isto? Quer dizer que, portanto, nós já fizemos uma proposta ao Governo no sentido de que seja classificado o serviço de transportes de passageiros como um serviço público essencial, porque dentro desta lei poderemos acelerar mais os litígios que existam, nomeadamente em termos da quantidade de reclamações que nós recebemos. Processualmente será mais simples e tendencialmente será gratuito. Portanto, os utilizadores poderão gratuitamente, através da arbitragem, que os operadores poderemos mais rapidamente. Temos um projeto de diploma que apresentámos ao Governo, para apresentar aqui à Assembleia, caso o Governo concorde, com certeza, para integrar também o serviço de transporte público de passageiros como uma atividade essencial. Outra atividade implementar e divulgar o balcão único de atendimento e informação, processamento e tratamento das reclamações aos consumidores e utentes, que esperamos tê-lo feito até ao final deste ano. No fim de contas, é um instrumento, não passa de um instrumento, uma ferramenta tecnológica, incluindo no site da AMT, com diversa informação que, de interesse para os passageiros, os utentes dos transportes, com perguntas e respostas. Uma outra atividade será desenvolver as ações de fiscalização e auditoria em função das queixas e denúncias dos utentes em relação aos diversos operadores e promover a consulta aos utentes das infraestruturas ferroviárias com incidência, geralmente, na qualidade dos serviços prestados. A quinta, por fim, o quinto objetivo. Pretendemos a transmissão, que é a comunicação e a cooperação institucional, a transmissão de visão e atenção da AMT, criação de valor acrescentado e partilha de conhecimento das melhores políticas e das melhores práticas também. Destacamos estas três atividades e de ser as funções de vice-presidência no IRG Rail, que é um grupo de reguladores independentes de toda a Europa, não só comunitária, mas toda a Europa, do qual a AMT é vice-presidente e será presidente no próximo ano. Tem grande utilidade, já que conseguimos, pelo menos, não estou a dizer influenciar este grupo de reguladores, mas pelo menos seguir a agenda e antecipar a agenda, portanto, em termos do país, será bastante interessante. A agenda comunitária, claro. E também de vice-presidência de DIRCAIBEI, que é o Conselho de Diretores e Reguladores das Estradas Ibero-Americanas. A promover a cooperação, nomeadamente com os colegas dos países de expressão oficial portuguesa, e desenvolver e implementar um site mais interativo e de mais fácil utilização, fomentando uma relação mais próxima entre a AMT e as entidades reguladas e o público em geral. Sr. Presidente, de uma maneira muito breve, é esta a síntese que nós fazemos do nosso plano de atividades.
Muito obrigado. Passamos de imediato aos grupos parlamentares. Passo ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Carlos Silva. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Conselho Diretivo da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, por mais uma vez estarem a prestar esclarecimentos neste Parlamento, num tema tão importante para esta nossa Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, que é o tema dos transportes, e que, no fundo, tem vindo a afetar e afeta com muita regularidade o cotidiano da vida de todos os portugueses. Como o Sr. Presidente disse, trata-se de uma necessidade básica do cidadão, que necessita de se deslocar. É também um contributo importante para aquilo que são as metas ambientais e que todos nós, enquanto cidadãos, também temos este tipo de preocupações. E, portanto, uma regulação, um controlo, uma supervisão adequadas, naturalmente melhora a qualidade de vida e a sustentabilidade de toda uma sociedade. E é nessas situações que nós detemos as nossas preocupações. E eu começaria por colocar um primeiro tema, que não sendo tão só um tema dedicado à Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, é um tema que tem afetado todas as entidades reguladoras em geral, em todos os setores, que é exatamente o tema das cabimentações que, por via do Orçamento de Estado, limita a atividade do ponto de vista da sua intervenção, mais básica, de resto, em audições anteriores aqui neste Parlamento, da CMVM, da Autoridade da Concorrência. Eu já vi que no vosso relatório de atividades também existe informação relativamente aos constrangimentos e às restrições orçamentais que a autoridade sente. Portanto, eu pergunto até que ponto o Orçamento de Estado, por via das cabimentações, impediu a autoridade de exercer as suas funções. E se ficaram impedidos de efetuar algumas fiscalizações e alguma supervisão em alguns setores. Eu percebi do relatório que pelo menos transitaram para 2018 muitas das atividades que eram para ter sido executadas e realizadas em 2017. E, portanto, era uma primeira questão se foi por falta de capacidade, por falta de recursos humanos, ou se foi exatamente pelas tais restrições orçamentais das cativações que levaram a que essas atividades ficassem por realizar e se tenha sido necessário transferi-las para 2018. No nosso entendimento, entidades reguladoras em cativeiro não são naturalmente entidades independentes e, como tal, não exercem bem a regulação. Este era um primeiro aspecto. O segundo aspecto prende-se com a questão do quadro de pessoal. Também deriva do Orçamento de Estado as restrições à contratação de pessoal no âmbito das autoridades supervisoras dos mercados. Percebi que o vosso quadro de pessoal vai ser incrementado com técnicos, também auxiliares administrativos, mas pergunto se será nesse quadro financeiro que vos é presente para 2018, se é o suficiente, se é o necessário, se é o emergente, ou se eventualmente teria uma visão para mais longo prazo de contratação de pessoas em termos necessários e adequados à vossa função. Um segundo tema que eu coloco é a questão que está na ordem do dia, que tem que ver com o serviço de táxi, vulgo Uber. Eu recordo-me que em janeiro último, com a inexistência de legislação acerca deste tema, o Sr. Presidente terá efetuado alguns comentários no sentido da ilegalidade da situação que se mantinha atualmente. Peço desculpa. Assina? Pareceres. Nesta circunstância... Obrigado, Sr. Deputado. Nesta circunstância, eu pergunto como é que o Sr. Presidente vê não só a atual lei que foi aprovada por este Parlamento, e como é que vê este veto presidencial e de que forma acha que, se tem algum contributo a dar a esta questão do veto do presidencial. Gostaríamos naturalmente de conhecer a vossa posição sobre o tema, porque nos ajuda naturalmente aqui ao processo legislativo que irá decorrer no futuro. Um outro tema que aqui queira trazer prende-se com um tema que foi talvez o ponto central na nossa última audição, que foi a transferência da Carris para a Orla, para o Seio, para a gestão da Câmara Municipal de Lisboa. Na altura oferecia-se, estava no espaço público uma polémica porque alguns deputados, alguns grupos parlamentares entendiam que se tratava de uma alteração clara e evidente àquilo que era o contrato de serviço público e por isso mereceria, esse mesmo contrato mereceria o parecer da autoridade. O Sr. Presidente Terrestre expressou também aqui a sua versão nesse sentido. O Sr. Ministro do Ambiente não entendia como tal, mas posteriormente questionado, o Sr. Ministro do Ambiente veio nos dizer, numa audição posterior, que estaria a Câmara de Lisboa a preparar as peças dessa alteração ao contrato de serviço público e que iria enviar para a Autoridade da Mobilidade dos Transportes. O que é um facto é que esse tema já saiu do espaço público, em termos de informação, não ouvi mais qualquer tipo, pelo menos poderá ser deficiência minha, mas qualquer tipo de informações sobre este tema, e gostaria que o Sr. Presidente da Autoridade nos fizesse aqui uma resenha e nos dissesse em que ponto de situação se está, se é preciso haver um parecer da Autoridade e em que circunstância, portanto, esse serviço, contrato de serviço público estará a ser alterado. Um outro tema prende-se exatamente com a ferrovia. Ferrovia e rodovia. Existe um estudo da Estradas de Portugal relativamente às condições degradantes em que se encontram os pisos de boa parte daquilo que é o nosso sistema rodoviário. Ainda ontem aqui no Parlamento o Sr. Ministro das Infraestruturas negou essa evidência. Eu pergunto de que forma ou até que ponto, tendo a autoridade também competências nesta matéria, no que toca a concessionários e boa parte do sistema rodoviário, se sobre esse ponto de vista se lhes é oferecido dizer-nos ou acrescentar alguma situação a este tema. Um outro tema importante é o estudo que os senhores realizaram em torno do sistema ferroviário. Verifiquei pelas conclusões do estudo que existem pontos negativos que no fundo vêm acrescentar aquilo que já era a informação do domínio público, como por exemplo a morosidade nas respostas às reclamações dos utentes, a falta de informação em supressões ou atrasos de carreiras, O facto de haver uma frequência muito reduzida de transportes ferroviários fora das horas de ponta, o estado de degradação geral da via, também a falta de transparência na formação dos preços, e eu acrescento também aqui uma outra situação, que é os atrasos constantes da linha do Norte. Nós sabemos que um utente, quando o atraso supera uma hora, tem direito a ser ressarcido relativamente a esse prejuízo que esse transporte público, ou esse atraso, levou a esse utente. Acontece que sistematicamente, principalmente nos comboios noturnos, nos últimos comboios, chegou ao nosso conhecimento, a linha do Norte tem atrasos que vão até cerca de 50 a 55 minutos e depois, logo de seguida, o comboio rapidamente chega ao porto. Dizem-nos que são obras na linha, que são necessárias de efetuar, mas eu pergunto se não era mais fácil, ou até que ponto, por exemplo, deixar os comboios circular uma vez que são os últimos e depois iniciarem-se então as obras. Portanto, esta é uma questão que eu coloco, porque chegou ao nosso conhecimento esta situação, e pelos vistos quem utiliza, os frequentadores, os utentes usuais destes comboios têm. O prejuízo não é de uma hora num dia, mas são muitas horas ao longo da semana, muitas horas ao longo dos meses, e isto, pelos vistos, tem sido constante. Portanto, era o tema que aqui deixaria. Um outro tema para nós preocupante é a questão do metro, exatamente o da linha circular de Lisboa. É do domínio público, o Governo tem a vontade de fazer obras, de renovar a frota do metro em Lisboa, com um acréscimo de duas estações, e eu pergunto, e para ser bastante, uma vez que o tempo está a terminar, vou tentar abreviar, eu pergunto de que forma é que a Autoridade de Mobilidade dos Transportes está a ver esta situação. Todos nós sabemos que dentro da região metropolitana de Lisboa temos qualquer coisa como quase 3 mil milhões de pessoas residentes. Não têm todos necessidade de ser transportados, mas grande parte tem necessidade de ser transportados. Portanto, e dentro de Lisboa, concelhos, estão cerca de 550 mil pessoas. E quem tem necessidade de ser transportado para dentro de Lisboa são exatamente aqueles 2,3 milhões que estão fora. Eu pergunto se vê que este modelo de linha circular, que vai no essencial servir os turistas na cidade de Lisboa, se é um modelo adequado, sustentável, para um investimento tão grande, tão avultado para todos os portugueses, para a dinamização e o futuro do metro na região metropolitana de Lisboa. Sr. Presidente, eu tenho aqui apenas mais duas questões, não sei se valerá a pena incluí-las já, não são para demorar muito tempo, e portanto agradecia então essa disponibilidade dos restantes grupos parlamentares. E portanto, relativamente ao metro, para terminar, tendo o Presidente do Metro aqui dito neste Parlamento que o metro não era um intercidades, então eu pergunto para que serve o metro, se é para ser um interfreguesias na cidade de Lisboa. É esta a nossa preocupação. Portanto, o que é que, estando tantos utentes, tantas pessoas a ser necessitadas do seu transporte fora da cidade de Lisboa, porque é que o metro passará a ser um interfreguesias na zona mais central do Concelho de Lisboa? Para terminar muito rapidamente, dois temas. A questão das tarifas, dos aumentos ilegais. Vi que houve notícias sobre esse tema. De resto, os senhores encontraram nos estudos que fizeram tarifas ao dobro daquilo que é permitido por lei. Como é que estão esses processos contra os nacionais? E gostaria de saber a dimensão. Sei que estão centralizados em duas ou três zonas de cimes e nessa circunstância era uma pergunta que lhe queria colocar. E outra parênteses exatamente com a questão muito importante para as regiões metropolitanas de Lisboa e Porto, fundamentalmente, ou médias regiões metropolitanas de cidades centrais do país, que é a questão dos espaços intermodais. Eu sei que a autoridade está a fazer um estudo, está a preparar um estudo, não sei em que pé que se encontra essa situação, mas relativamente aos espaços intermodais tão importantes para os cidadãos, portanto gostaria também de obter a vossa opinião. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, então, tem o Sr. Presidente da AMT.
Sr. Presidente, obrigado. Obrigado também ao Sr. Deputado Carlos Silva pelas perguntas. Começando pela questão financeira, a questão das cativações. A questão das cativações, eu quero referir que temos tido uma excelente compreensão por parte dos três ministérios mais diretamente operacionais com quem nós dialogamos, que é o Ministério do Mar, o Ministério do Ambiente e o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas. Tem havido uma excelente sensibilidade à nossa situação. Portanto, e sei que tem tentado, com o Ministério das Finanças, a resolver algumas das nossas situações. Nós, em relação às cativações, solicitámos várias vezes a descativação de algumas verbas, estamos a falar do ano passado, de algumas verbas. A única verba que foi descativada foi já em final do ano, foi uma verba de 2,9 milhões de euros para fazer face ao fundo dos transportes para as autarquias. Portanto, foi a única verba que foi para ser diretamente endereçada para esse fundo autárquico. Nós tivemos de fazer alguma criatividade financeira com as cativações, no sentido de, por exemplo, o nosso projeto mais importante que um regulador deve ter, pelo menos aqui na área dos transportes, que é o Observatório de Preços e Estratégias Empresariais, teve de ser suspenso para retirarmos verbas para alocar ao pagamento de salários. Tivemos também os últimos 3 meses do ano, não liquidámos as rendas, portanto, a energia, a água, etc, etc. Fizemos-lo em janeiro, precisamente por questões relacionadas com as cativações. E deixe-me referir, Srs. Deputados, que para nós, enfim, mais grave que as cativações foi a questão, por ser uma autoridade nova, portanto, praticamente começou a funcionar em 2016, e em 2016 o que nós fizemos foi tentar encher a casa com mobiliário, etc, etc, com o mínimo que era necessário. Portanto, a despesa que nós fizemos em 2016 foi muito pequena, e em 2017, o Orçamento de Estado de 2017 impedia que gastássemos mais que 2016. Nós compreendemos realmente a situação do país, portanto, os fundos públicos são escassos, não temos a mínima dúvida, mas achávamos que para a AMT, como organismo novo, porque não vem de nenhum, portanto, deveria ser feita uma exceção. Claro que pedimos, claro que intercedemos, portanto, como eu vos referi, os ministérios operacionais mais perto, com que nós mais dialogamos, compreendem perfeitamente a situação. Mas, e que me desculpem as pessoas relacionadas com o Ministério das Finanças, mas houve uma grande insensibilidade para resolver este nosso, que foi o nosso maior problema, foi esse. Portanto, com isso, houve algumas, por exemplo, posso citar uma auditoria que pretendíamos fazer nos Açores em relação aos transportes marítimos, que necessitávamos deslocar 3 técnicos aos Açores. Claro que acabámos de fazer as coisas em termos de correspondência, enfim, não bem no local, mas não o fizemos por falta de verba em termos de deslocações. Portanto, iremos fazer este ano com certeza. Outros fizemos, mas realmente, e para este ano também esperemos, ainda não saiu o decreto-lei de discussão orçamental. Portanto, em termos do orçamento, temos uma cativação de 3,5 milhões de euros, que responde a 15% do orçamento global. Mas em termos de, na rubrica aquisição e bens de serviços, que é aquela que é extremamente importante para nós, temos uma cativação de 77%. Vamos ver o que sai do decreto-lei de execução orçamental. No entanto, quero dizer que tentámos sempre resolver internamente as situações, como poderíamos verificar com os exemplos que nós vamos dar. Agora, quero-vos dizer e quero-vos pedir ajuda, realmente, para, há casos e casos, como eu tenho dito, as cativações são necessárias, com certeza estamos perfeitamente de acordo, pensamos é que há casos e casos que devem ser vistos e revistos. Portanto, nós a única descativação que tivemos foi para fazer face a um fundo para o transporte público de passageiros, isto em relação a 2017. Quero reforçar que, outra vez, e desculpem-me, o Ministério que estamos a Distrito de Empreendimento de Infraestruturas, perfeitamente compreensível, excelente diálogo, excelente compreensão, o mesmo que o Ministério do Ambiente e com o Ministério do Mar. Mas não houve, inclusivamente, tanto parte das receitas das taxas de regulação que, desde o início da AMT, ainda não foram desbloqueadas, taxas de regulação que têm a ver, essencialmente, com a ferrovia, e têm a ver também, em relação ao ano passado, tem a ver com a área portuária. Isto sobre a questão de cativações. Questão das plataformas, questão das plataformas eletrónicas. Realmente, nós fizemos vários parceiros, um dos quais aqui para esta casa, também para o Governo, também para a Autoridade da Concorrência, e, portanto, não temos qualquer dúvida, nunca tivemos nem temos que, portanto, estas plataformas, nomeadamente o que foi focado à Uber, a Cabify, são plataformas que não estão dentro do quadro jurídico nacional. Portanto, quer dizer que não estão legais. Afirmámos, reforçámos e dissemos várias vezes. Daí, portanto, o Governo e a Assembleia da República ter legislado no sentido de, e após o acórdão do Tribunal de Justiça Europeu, que, sem qualquer dúvida, aponta para que estas plataformas, portanto, cabem dentro, aliás, do setor de transportes, e podem ser diferentes, a legislação pode ser diferente em relação aos táxis, com certeza que pode, sem a mínima dúvida, mas, portanto, o senhor Presidente, portanto, saiu daqui desta casa um diploma, o senhor Presidente da República não promulgou, por causa de, enfim, com vários aspectos, alguns dos aspectos até estão nos nossos sucessivos pareceres, e, portanto, ficamos agora à espera e a aguardar que, portanto, as alterações que haja, que a Assembleia resolva fazer, para nós, então, como nós, de alguma forma, monitorizamos e somos, entre aspas, os guardadores da legislação nacional e comunitária, portanto, só temos que seguir aquilo que esta Casa aqui fizer. Portanto, sobre a questão da Uber, contributos, Sr. Deputado Carlos Silva, contributos, sim, nós dentro do parecer, o Sr. Deputado Editor referiu, dentro do parecer que nós fizemos para esta Casa, estão contributos nossos daquilo que deverá ser, em termos de transparência, em termos também de, posso focar aqui, se me permitem, em termos de requisitos de acesso e permanência na atividade de plataformas, empresas ou condutores de serviços de transportes, regras de entrada e permanência no mercado, isto tem a ver com contingentação, também o dissemos aqui que um regulador só pode ser adepto da não contingentação, quer num lado, quer no outro, cumprimento de obrigações fiscais e contributivas, regras de segurança dos veículos, seguros, inspeções, etc. Também a nível de regras claras e equitativas, e potência equitativas, não quer dizer iguais, mas equitativas, portanto, no fim de contas, o Sr. Presidente da República refere, penso que esses aspectos, mas os contributos que possamos dar estão cá já nesta casa, mas estamos com certeza sempre à vossa disposição, outra coisa não poderia ser, para podermos dar novos contributos, caso assim o entendam, nas alterações que forem e se forem feitas ao diploma, caso a Assembleia e os senhores resolvam acatar as sugestões do Sr. Presidente da República. Questão Carris, Câmara Municipal de Lisboa. Nós, portanto, em devida altura, fomos auscultados, portanto, quaisquer alterações de contratuais, nomeadamente que diz respeito a concessões, nós temos de dar o parecer prévio vinculativo, demo-lo às alterações, esse parecer foi dado, foi positivo, com recomendações. Portanto, há uma série de recomendações que estamos à espera de saber se são seguidas ou se não são seguidas, mas isso também só se pode saber porque, entretanto, o Tribunal de Contas, o Sr. Deputado Carlos Silva, o Tribunal de Contas ainda não deu o parecer, porque depois do nosso parecer vai ao Tribunal de Contas, portanto, não deu o parecer sobre esta questão da Carris, Câmara Municipal de Lisboa. Ferrovia, rodovia. Portanto, em relação à ferrovia, nós acabamos, e estão no nosso site, é público, e penso que tínhamos enviado também para esta casa, um foi um estudo, que também somos obrigados a fazê-lo, da auscultação aos utilizadores da ferrovia, que foi esse que o Sr. Deputado se referiu, em que há aspectos, que são aspectos positivos, que se manteve ou há melhorias, há outros aspectos que não houve melhorias. Nomeadamente, se bem me lembro, posso depois ficar melhor mais tarde, mas bem me lembro, em relação ao longo curso, os utilizadores, de uma maneira geral, responderam positivamente. Em relação à ferrovia urbana, é que haveria mais problemas. O outro estudo que fizemos também foi a análise do ecossistema ferroviário. Portanto, foi o último que nós fizemos. Está também a ser feito uma auditoria no que diz respeito à aplicação dos investimentos à infraestruturas de Portugal. Portanto, estamos na fase de recolha de... Está uma auditoria à infraestruturas de Portugal no aspecto ferroviário, no que diz respeito aos investimentos, à aplicação dos investimentos na infraestrutura ferroviária. Portanto, está a fase de auscultação, de perguntas, para depois entrarmos e contamos durante, enfim, tentar ter pronta esta auditoria AIP no campo da ferrovia. Sobre o aspecto rodoviário, portanto, pisos desastrosos, se bem me lembro, temos pouca coisa feita, não temos, aliás, as reclamações que nós temos tido têm muito a ver com o transporte público de passageiros e pouco ou nada com a infraestrutura rodoviária. As reclamações que temos recebido. E, portanto, não nos temos debruçado muito sobre este aspecto. Fizemos uma vez, sim, uma recomendação, talvez há um ano e meio, quando houve numa autoestrada no Norte, quando abateu, em que nós recomendámos que o tarifário deveria ser reduzido enquanto essas obras fossem, mas não é vinculativo. Portanto, aquilo que nós referimos não é vinculativo. Sobre o tarifário dos transportes públicos passageiros, que o Governo fez um despacho em dezembro, novembro, finais de novembro, princípios de dezembro, queremos dizer que efetivamente este despacho é um despacho mais claro, mais transparente, realmente, que permite que a AMT, que o regulador, possa de uma maneira mais simples verificar se o tarifário está ou não, que o tarifário, que os aumentos incluídos nesse espaço estão ou não satisfeitos. Portanto, há várias CIMES que já responderam que sim senhor, porque como sabem são as CIMES, ou no caso não haver CIMES, as autarquias, que têm a gestão e o primeiro controle destes aspectos tarifários. Há várias CIMES que já nos responderam, há outras que já nos responderam também, umas no sentido que o teto do aumento está a ser cumprido, outras que não está a ser cumprido e pediram-nos para nós atuarmos, estão com ordenações em curso em relação a esses operadores. Há outras CIMES que não assumiram ainda essas funções. Então nós demos um prazo até ao final do mês passado, caso elas não exercessem as suas funções, que iríamos nós diretamente aos operadores. É isso que estamos a fazer durante o mês de maio.
Sim, Sr. Presidente. Se ficar alguma, depois uma resposta por dar, complementará. Ficaram, ok. Passamos agora ao grupo MET. Okay. Ao grupo parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Ricardo Bexiga, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista dou as boas-vindas ao Conselho de Administração, aos representantes do Conselho de Administração da Autoridade de Mobilidade e dos Transportes e também ao seu diretor. E, aliás, gostaria de dizer o seguinte, Sr. Presidente, da próxima trago aos seus colegas, porque nós gostaríamos de conhecer todos os 5 membros do Conselho de Administração, porque nas diversas iniciativas, designadamente do ponto de vista do cumprimento da obrigação estatutária, nós entendemos que seria curial estar aqui todo o Conselho de Administração a apresentar o plano de atividades, dado que é uma obrigação estatutária de o fazer perante a Assembleia da República. Mas as boas-vindas estão aqui muito bem representados. Gostaríamos, de facto, de conhecer todos os restantes membros do Conselho de Administração. O grupo parlamentar do Partido Socialista não vai colocar estas questões tão de pormenor como o Sr. Deputado Carlos Silva do PSD colocou, porque, de facto, estatutariamente, o que estão aqui a fazer é apresentar o plano de atividades e, portanto, nós iríamos apresentar uma apreciação muito sintética daquilo que entendemos sobre o plano de atividades que nos trouxeram e também deixar depois algumas questões sobre esse mesmo plano de atividades. E gostaria de dizer, em primeiro lugar, Sr. Presidente, que nós estávamos à espera de um plano de atividades mais ambicioso. Porquê? Fundamentalmente devido àquilo que são hoje os poderes e as atribuições que tem hoje esta entidade reguladora. Regular e fiscalizar o setor da mobilidade e dos transportes, definir e implementar o quadro geral de políticas de regulação e de supervisão deste setor. Porque é um setor que, como sabe, está em grande alteração, está a sofrer um conjunto de alterações não só legislativas, mas também do ponto de vista daquilo que é o funcionamento do mercado, em que não só os diversos agentes precisam de ser protegidos, como naturalmente os consumidores e os utentes, mas fundamentalmente também do ponto de vista daquilo que é a definição dos poderes da autoridade de mobilidade e transportes no que diz respeito quer à regulamentação, à supervisão, à fiscalização e às suas competências sancionatórias. A primeira observação que eu faria é o seguinte. O plano de atividades foi construído à volta de 6 objetivos estratégicos. 4 deles respondem precisamente a estes 4 poderes que estão atribuídos estatutariamente à autoridade. 2 deles são um institucional e outro mais de organização interna. Nós entendemos que seria mais claro que estes objetivos identificassem claramente a que poderes dizem respeito. Por outro lado, estes 6 objetivos estratégicos são assumidos, mas não têm por detrás um diagnóstico da situação do setor. E penso que estes objetivos estratégicos poderão ser melhor compreendidos se alinhados com aquilo que é a visão que hoje a Autoridade Metropolitana dos Transportes tem, que a Autoridade de Mobilidade e Transportes tem, sobre o setor, para percebermos até que ponto estas prioridades definidas nestes 6 objetivos estratégicos encaixam, estão coerentes com aquilo que é o diagnóstico que a AMT faz sobre o setor. Por outro lado, nós verificamos que nas diversas propostas de ação, nestes 6 objetivos, é dado uma especial preponderância à elaboração de relatórios e à realização de estudos. Ora, nós entendemos que uma entidade reguladora, sem desprimor desta atividade, digamos assim, consultiva que tem, é muito mais do que isso. É uma entidade reguladora, como o próprio nome indica. E gostaríamos, de facto, que nestas propostas de ação estivessem previstas menos elaboração de relatórios e menos realização de estudos e mais ações concretas. Ações concretas no que diz respeito à questão do quadro legal das políticas de regulação e supervisão, ações de supervisão concretas nos diversos subsetores que constituem o setor dos transportes, que todos eles com especificidades muito claras e com problemas que nós entendemos que têm que ser bem identificados e em que a autoridade tem aqui também um papel muito importante de auxiliar as entidades públicas a resolver e também, naturalmente, nas competências de fiscalização e das competências de sancionatórias. E, portanto, nestas propostas de ação, não compreendemos muito bem como é que a prioridade que o Conselho de Administração dá é fundamentalmente à questão de elaboração de relatórios e à realização de estudos. Gostaríamos que a autoridade fosse mais ambiciosa, fosse mais além do que estas ações que estão aqui previstas. Por outro lado, do ponto de vista de recursos, gostaria também de depois compreender melhor alguns dos dados que se encontram na página 35 do vosso relatório relativamente aos gastos e despesas. Mas deixaria então esta minha dúvida para as questões que eu lhe colocava. Portanto, em função desta apreciação do relatório, as questões que eu lhe gostaria de colocar, sem prejuízo depois da minha colega também ter 2 questões para lhe colocar, penso que conseguiremos estar em tempo, são as seguintes. Em primeiro lugar, qual é o diagnóstico que faz do setor, neste momento, do setor da mobilidade e dos transportes? Em segundo lugar, quais são os principais problemas que, neste momento, a AMT entende como prioritários do ponto de vista da análise não só do Governo, da Assembleia da República e todas as organizações que confluem interesses e responsabilidades neste setor. Em terceiro lugar, que destacasse quais as ações prioritárias que para em 2018 a AMT vai desenvolver no quadro das suas 4 competências, dos seus 4 poderes, no âmbito daquilo que está estatutariamente definido para o seu funcionamento. Uma quarta pergunta diz respeito então à questão dos recursos. Na página 35 do plano de atividades, Gostaria de saber a que é que diz respeito a esta rúbrica, que é uma rúbrica muito elevada, de cerca de 4.398.000 euros de fornecimentos e serviços externos, e também esta rúbrica de 7.786.000 euros de investimento em bens de capital. Não sei se calhar fazer já a pergunta à minha colega.
O Sr. Deputado Carlos Martins tem a palavra.
O Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Presidente do Conselho de Administração, os tantos membros da Autoridade da Mobilidade e Transportes. Sr. Presidente, tendo em conta que a Autoridade de Mobilidade e Transportes tem por missão regular e fiscalizar, portanto, o sector da mobilidade dos transportes, mas também a atividade económica no sector dos portos comerciais e transportes marítimos, através dos seus poderes de regulamentação, supervisão, fiscalização e sancionatórios, mas tendo também em conta que o âmbito de atuação abrange todo o território nacional, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade e de questionar o Sr. Presidente relativamente aos incumprimentos na escala de navios nos Açores, em particular no Porto da Praia da Vitória, na Ilha Terceira. Como têm conhecimento, até pelas múltiplas queixas que têm sido apresentadas pela Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, desde março do ano passado, que têm feito chegar à autoridade a denunciar este elevado incumprimento por parte da escala de navios no Porto da Praia, relativamente à escala que é definida pelos próprios armadores mensalmente. E, portanto, como sabe, ao abrigo das obrigações de serviço público, os armadores têm de publicar com um mês de antecedência os horários dos navios, para que os empresários possam também agendar as importações e exportações dos produtos, mas a realidade é que eles têm os barcos têm chegado frequentemente com dias de atraso. E, portanto, não deixa de ser um pouco caricato que sejam os armadores a publicar os itinerários, isto é, os portos que vão tocar e as datas em que, as respectivas datas, embora depois a realidade é que o cumprimento ronda os 60%. Em dezembro de 2017, a média dos atrasos foi de 62%. Nestes primeiros meses do ano, a média de incumprimento é de 60%. E, portanto, a regra são os atrasos e não são, portanto, os atrasos exceção. Esta situação prejudica gravemente a economia da Ilha Terceira, mas também de toda a região. Prejudica gravemente não só as empresas que exportam, porque preparam toda a mercadoria para ser exportada num determinado dia e depois têm dois, três dias de atraso, como também prejudica todas aquelas empresas que importam, afetando também todas as pessoas que residem na região, que são privadas de um conjunto de bens. O Sr. Presidente mencionou que foi realizada uma auditoria nos Açores, mas a realidade também é que até à data não temos conhecimento, pelo menos público, dos resultados e das respostas e iniciativas por parte da autoridade a esta situação e a estas reclamações. E no sentido da sua resolução. Tendo em conta também que o Sr. Presidente, no início, na sua intervenção inicial, mencionou que um dos objetivos estratégicos passa por consolidar a supervisão assente na promoção da qualidade do serviço público e da transparência dos operadores, aquilo que eu gostaria de questionar é que diligências tem a autoridade realizado para fazer face a estes graves incumprimentos que tanto prejudicam a economia da ilha, como está a autoridade a regular esta atividade e que medidas irá implementar para garantir que são cumpridas as regras estabelecidas e questionava também os resultados desta auditoria. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por responder tanto tempo. Palavras, Sr. Presidente, Sr. João Carvalho.
Obrigado. Portanto, agradecemos bastante. Primeiro, pedimos desculpa, mas na próxima vez estará cá o Conselho todo, com certeza, para se apresentar. Agradecemos também, portanto, a leitura que o Sr. Deputado faz em relação ao nosso relatório, que deveria ser mais ambicioso. De alguma forma, concordo com o Sr. Deputado. De alguma forma, não totalmente, mas concordo com o Sr. Deputado. Diagnóstico do setor, estamos a fazer gradualmente e, portanto, nunca tinha sido feito uma análise, um estudo à situação dos táxis e nós fizemos. Estão dois estudos, um sobre os táxis, outro, que é um segundo relatório, também tem a ver com os táxis. Porque é que os contingentes que ainda existem, porque é que não são lançados a concurso, porque é que as autarquias não o lançam, portanto estão conclusões tiradas com isso, o nosso site tem isso tudo. Nós de vez em quando não dizemos, quer dizer, temos algum dever de reserva em algumas situações, mas Sr. Deputado, portanto, em relação aos táxis está uma análise completamente feita. Em relação ao ecossistema ferroviário já o fizemos. Estamos a analisar agora o ecossistema portuário. Vamos começar o ecossistema portuário e iremos mais tarde avançar para o ecossistema rodoviário, porque, Sr. Deputado, o país não tinha nada. Portanto, nós temos 2 anos e pouco de existência, e não me quero desculpar com isso. Temos 50 e poucos colaboradores, incluindo o Conselho de Administração, e todos nós realmente fazemos de tudo. Mas, quer dizer, a ambição temos-la. Por vezes não conseguimos atingir aquilo que pretendemos porque os recursos são escassos, todos os recursos. Mas também não é só por causa disso, é porque, como o Sr. Deputado sabe, qualquer organização, enfim, eu tenho uma vida profissional essencialmente no setor privado, qualquer organização entra em fase cruzeiro passado 5, 6 anos. Portanto, nós temos com 2 anos e pouco, ainda por cima apanhámos um período de austeridade, de recursos públicos, portanto, que é compreensível, de grande contenção, portanto, não conseguimos fazer mais do que aquilo que nós pensamos que deveria ser feito, com certeza, aliás, os nossos estatutos permitem, mas temos feito, portanto, já referi a esses aspectos. O diagnóstico do setor estão a ser feitos, portanto, como eu disse, o setor ferroviário já foi feito, está a ser feito do portuário, já fizemos várias pronúncias, vários pareceres. Então, em relação ao setor portuário, foi a primeira pronúncia que fizemos, foi sobre o setor portuário. Temos também as ações prioritárias nesta altura é em relação à IP, é em relação também às reclamações que vamos recebendo, que nós temos tido uma grande inter-relação com os operadores e também, por outro lado, com os queixosos, mas são ações que nós prosseguimos. Nós, o ano passado, em termos de fiscalização, fizemos 32 ações de fiscalização com os recursos que temos. Portanto, sinceramente, acho que não foi pouco. Agora, realmente, e já na primeira vez que cá viemos, o Sr. Deputado Heitor Sousa referiu, mas vocês só com essas pessoas conseguem abarcar, vamos tentar abarcar. Deixe-me dizer que há um instrumento fundamental para nós, que é o observatório, porque vai automatizar uma série de indicadores, uma série de rácios, e vai ajudar bastante. O que nós temos a fazer agora, estamos a fazê-lo, demora mais tempo, mas as ações no terreno nós estamos a fazer. Fizemos no metro, fizemos aos TST, fizemos, aliás, até há uma recomendação vossa em relação aos TST, fizemos em relação ao metro, os TST, aos transportes de Resende, que têm tido vários problemas, à Soflusa, que está o relatório final já, porque é um relatório preliminar, depois há o contraditório, logicamente, há períodos, o relatório final já foi produzido, está agora nas mãos da Soflusa, porque antes de o publicarmos no nosso site, porque há um outro aspecto mais confidencial que a empresa pode pedir-nos para nós não divulgarmos, e a empresa, no espaço de uma semana, já estará concedido no nosso site. Mas estamos no terreno, com essas 32 também ações de fiscalização, em relação a vários operadores, há processos contenciosos que estão a decorrer com vários operadores, contra outros nacionais. Há já uma ação vinculativa em relação ao monopólio que havia no Porto de Setúbal em relação ao serviço de rebocadores, mas, portanto, o diagnóstico nós estamos a fazê-lo, gradualmente, Sr. Deputado. Portanto, agora, se me perguntar, se me disser é pouco, não tenho dúvida nenhuma sobre mim a dizer que é pouco, mas dê-nos o benefício de termos 2 anos e pouco e uma organização, como eu lhe disse, só ao fim de 5, 6 anos entra em fase cruzeiro. Por outro lado, estamos na fase de admissão de mais recursos. O que nós temos conseguido é ir à administração pública. Não queremos desfalcar mais a administração pública direta que existe através de contratos de públicos, mas é o que estamos a fazer, falando com nossos colegas diretores-gerais de várias áreas. E, portanto, o que eu penso é que a fiscalização que estamos a fazer, os atos de supervisão, estão no caminho e estão a ser feitos. Foram feitos em 2017, bastantes, e em 2018 iremos fazer mais, que esperemos que, em relação aos aspectos financeiros, que o Ministério das Finanças não nos, portanto, nos dê mais liberdade de atuação. Em relação às duas questões da senhora deputada, repare, os armadores não têm que dar todos os meses. Os armadores têm que entregar ao IMT as escalas que devem fazer. Portanto, se houver alteração é que eles têm que dizer. Portanto, se não referir a alterações é porque não há, é porque não há alterações e têm de cumprir com as obrigações de serviço público. Se não me engano, portanto, em relação às autónomas, têm de escalar semanalmente e quinzenalmente todas as ilhas, no caso dos Açores, e também ou através, ou diretamente ou através de contratação, de subcontratação a outros armadores, mas são responsáveis por isso. Portanto, nós não acabámos a auditoria. Se disse isso, eu peço desculpa. O que nós fizemos foi, tivemos uma queixa realmente da Câmara de Comércio da Ilha da Terceira, analisámos, chamámos os armadores, portanto, chamámos os armadores, pusemos perante os factos que a Câmara de Comércio nos referiu. Por outro lado, também contactámos a Câmara de Comércio, depois de termos ouvido os armadores para falar com a Câmara de Comércio, para ver o que é que a Câmara de Comércio tinha a dizer, depois das respostas que os armadores nos disseram, e no essencial, os armadores o que focaram foi os aspectos, não foi de imobilização técnica, foi porque isso tem de substituir os navios, foi de mau tempo. Realmente, enfim, o ano passado houve bastante mau tempo, mas a remoção de mau tempo. Depois nós pretendíamos deslocar-nos à Ilha Terceira com dois ou três técnicos, precisamente para verificar e com a Portos dos Açores, a empresa Portos dos Açores, da veracidade das informações que tínhamos de um lado e do outro, e não fizemos. Não fizemos por aspectos que eu referi, mas não está fechado esta auditoria. Temos lá os dados, mas não está fechada. Realmente os armadores têm de cumprir com as obrigações de serviço público. E as obrigações são muito claras através do decreto-lei, se não me engano, de 7 de 2006. São muito claras, porque não vale a pena haver obrigações de serviço público. Portanto, Sra. Deputada, tem a nossa promessa que isto não vai ficar. Agora, gostávamos de ter mais dados, porque às vezes os dados são um bocado evasivos e nós depois chegamos à conclusão que, enfim, se calhar não foi bem assim, ouvindo a outra parte. Não é? Por isso é que queremos, mas não está fechado, a auditoria não está fechada, prossegue e agora que este ano já temos mais meios, com certeza que a Câmara de Comércio da Ilha Terceira vai ter a nossa visita. Claro que nós solicitámos se eles pudessem vir ao continente, mas isso não foi possível. Para aí seria mais fácil para nós. Mas precisamos ir lá e para verificar o que se passa com as portas dos Açores. Okay. Peço desculpa, com certeza. Com certeza. Portanto, são 4.398.000. São rendas, comunicações, estudos, trabalhos especializados, todos os gastos que visam fazer face à atividade, da atividade. E são também, são estes que têm 77% de cativação, realmente é esta verba que tem 77% de cativação. Em relação, aos 7 milhões, aos 7 milhões de investimento, exatamente. Portanto, inclui uma iniciativa, através desta rúbrica, são suportados todos os investimentos de carácter tecnológico e de aquisição de equipamentos para a EMT. Estamos a falar do observatório que não fizemos este ano, queremos fazê-lo este ano, que é todo o aspecto informático do observatório. Também referir que este valor inclui uma iniciativa do Ministério do Orçamento para acomodar receitas da IP, é isso? Da IP, portanto, que tem a ver com o equilíbrio orçamental da IP. Talvez, Paulo, não, o Sr. Deputado não se importa, o Dr. Paulo Jara, que me transmitiu. Peço desculpa.
Dr. Paulo Jara, tem a palavra.
É melhor ser eu.
Muito boa tarde. Para esclarecer esta questão dos 7 milhões, o saldo inicial desta rúbrica era de 1 milhão e meio de euros. Só que, estando em dívida para com a AMT a receita relativa à ferrovia, em sede de aprovação do Orçamento de Estado, a Direção-Geral do Orçamento refletiu aqui o saldo que vai de 1,5 milhão até aos 7.786. E fê-lo porquê? Porque ao refletir do lado da receita, teve que o fazer também do lado da despesa para respeitar a regra do equilíbrio orçamental.
Muito obrigado. Assim sendo, passamos ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, o deputado Heitor Sousa. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Conselho de Administração da Autoridade da Mobilidade dos Transportes, a pessoa do Sr. Dr. João Carvalho, dar-lhe as boas-vindas, agradecer o relatório que nos fez o favor de enviar antes desta sessão e agradecer também a sua exposição inicial. E creio que, numa conversa muito abreviada, acho que nós podemos começar por, e aqui um bocadinho indo ao encontro do pedido do deputado Ricardo Bexiga, podíamos começar esta intervenção dizendo, fazendo um diagnóstico muito breve, muito sintético, sobre os transportes públicos em Portugal. E, Sr. Presidente, atrevo-me a dizer, a caracterizar esse diagnóstico de duas maneiras muito simples. Primeiro, não há transportes públicos em Portugal, a não ser nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Segundo, os transportes públicos que existem são caríssimos. Caríssimos. Na maior parte das locações, mais vale ir de transporte individual, transporte privado, do que usar o transporte público. Vou-lhe dar um exemplo muito concreto, Sr. Presidente. Nós recebemos aqui há pouco tempo, creio que os deputados dos vários grupos parlamentares devem ter recebido o mesmo, um cidadão de Mafra que tem que pagar por mês pelo passe para vir de Mafra até Lisboa, 154 euros por mês. Porquê? Porque a empresa que serve, digamos, aquela região, não está integrada num serviço de passes único da área metropolitana de Lisboa e pratica aquilo que se convencionou a determinado ponto da evolução do sistema de transportes em Portugal, os passes combinados, que é uma fraude, que é a possibilidade de estabelecer preços absolutamente acima do custo de transporte individual e promover autênticos saques às pessoas com base num preço que não é um preço social de transportes como deve ser e como vem na lei, diga-se de passagem. Portanto, um cidadão de Mafra, se tiver duas pessoas no seu carro, sai-lhe mais barato vir de carro do que vir de transporte público. E ainda por cima, é servido por uma linha ferroviária do Oeste, da qual só há 3 ou 4 circulações por dia e, portanto, normalmente nunca se ajusta às locações que as pessoas fazem. Portanto, o transporte público não existe e é mau do ponto de vista do seu preço, muito mau. E, portanto, Sr. Presidente, a tarefa que a Autoridade da Mobilidade dos Transportes tem para o próximo ano está muito condicionada por uma data que é uma data limite, que é uma data objetivo de uma diretiva comunitária que foi transformada em regulamento do Parlamento Europeu e foi transcrita para a legislação nacional através da Lei 52 de 2015, 9 de junho, e que estabelece que no dia 3 de dezembro tem de haver sistemas de transportes públicos em todo o país. Transportes públicos, não é transportes coletivos. Porque o que existe nos transportes, na maior parte do país, é transportes coletivos. Ou seja, autocarros, caminhonetes, até como se costuma chamar, que vêm, não respeitam horários, não respeitam frequências, não respeitam paragens, não respeitam as linhas de desejo da procura, nada disso acontece. Portanto, Sr. Presidente, numa das suas páginas, na página 19, concretamente, do vosso relatório, a tarefa que está aqui é, na minha opinião, uma tarefa decisiva. Eu acho que o relatório de atividades podia ser só isto. Porque acompanhar e avaliar a implementação do regime jurídico, Serviço Público de Transportes de Passageiros, até 3 de dezembro de 2019, implica, a meu ver, Sr. Presidente, e eu diga-me se eu estou errado, implica corrigir, intervir em todas as comunidades intermunicipais por onde este transporte, o transporte público, foi delegado foi transferido como delegação de competências por parte das autoridades de transporte que são a base deste regime jurídico, que são os municípios. O regime jurídico, a base do regime jurídico dos transportes públicos de passageiros em Portugal, com esta nova lei, veio transferir para os municípios a base essencial da prestação de transporte público de passageiros, e aquilo que a maior parte dos municípios fizeram até agora foi delegar essa competência para uma comunidade intermunicipal que, na maior parte dos casos, não tem a ver com fluxos de mobilidade e transporte, mas tem a ver com o desenho no papel que um governo anterior e um responsável do governo anterior resolveu traçar para construir uma entidade que não tem legitimidade política, que são as comunidades intermunicipais a nível do país. E, portanto, Sr. Presidente, aqui está um problema grave, que é o seguinte: os municípios são autoridades de transporte à face da lei. Delegaram essas competências nas comunidades intermunicipais de transporte, nas comunidades intermunicipais. As comunidades intermunicipais não estão desenhadas de acordo com os fluxos de mobilidade e de transportes que as pessoas precisam. Portanto, e têm-se aberrações, eu vou usar o meu distrito como exemplo. No meu distrito, no distrito de Leiria, existem duas comunidades intermunicipais. A comunidade intermunicipal da região de Leiria, que tem 10 municípios, que vai desde Leiria até Castanheira de Pera, desde Leiria até Castanheira de Pera. Portanto, se eu criar um operador interno da comunidade intermunicipal da região de Leiria, um operador interno, portanto, alguém que seja responsável por assegurar os transportes públicos, eu não vou conseguir, do ponto de vista da racionalidade económica, nunca vou conseguir fazer um operador interno que sirva a Leiria, transportes urbanos e transportes, digamos, no concelho, e depois que sirva também todos os outros fluxos de mobilidade que existem até Castanheira de Pera. Como é óbvio, o modelo aqui tem que ser um modelo mais próximo daquilo que se fez na área metropolitana do Porto, que foi pegar em 6 municípios que têm afinidades e proximidades ao nível do transporte e da mobilidade e criar uma autoridade intermunicipal para gerir o transporte público em 6 municípios, que têm essas afinidades. Se eu fizer este exercício em cada comunidade intermunicipal, Sr. Presidente, eu vou ter que repensar tudo. Nomeadamente, vou ter que repensar a criação de autoridades intermunicipais dos municípios cujo padrão de deslocações e de mobilidade tenha afinidade uns com os outros. Isto para poder servir as pessoas. Porque senão o que é que vai acontecer? As pessoas continuam a andar de carro. Em Leiria, do inquérito à mobilidade que se fez, 83% das locações diárias são feitas em transporte individual. 83%. Portanto, dizem-me assim, epá, não há transporte público, também não há pessoas. Pois não. Se as pessoas nas freguesias não têm direito ao transporte público, vão de carro, porque é a única maneira de conseguirem chegar aos sítios. Portanto, Sr. Presidente, quero lhe perguntar como é que a Autoridade da Mobilidade dos Transportes acha que o regime jurídico se pode aplicar se não através de, em cada comunidade intermunicipal, ver quais são as autoridades intermunicipais de transporte que se criam e quais são os sistemas que podem ter escala para poder ter alguma consequência. E só para terminar, Sr. Presidente, existe uma necessidade absoluta de saber qual é o padrão das locações nos vários sítios. Na área metropolitana de Lisboa foi feito um inquérito à mobilidade, que os resultados estão anunciados para junho de 2018, daqui a um mês. Portanto, Sr. Presidente, aquilo que eu lhe queria perguntar é se tem informação que esse inquérito, as principais conclusões vão sair em junho, e se acha ou não acha que esse padrão de deslocações que vai resultar da análise ao inquérito deve servir para orientar os sistemas de transporte público na área metropolitana de Lisboa. E se não acha que uma das condições essenciais para que um sistema de mobilidade da área metropolitana de Lisboa possa funcionar de forma integrada é ter um sistema tarifário que não seja composto por cerca de 850 diferentes títulos de transportes como é o atual, mas tenha um sistema tarifário único que permita às pessoas, com base num preço barato, poder ter um sistema de mobilidade integrado que abranja todos os operadores de transportes. E que não aconteça, o escândalo que continua a ser na área metropolitana de Lisboa, por exemplo,
muito obrigado,
a Fertagus, que é o principal operador de transporte ferroviário da Margem Sul, não fazer parte, porque não quer, não fazer parte num sistema tarifário de passe social na área metropolitana de Lisboa.
Muito obrigado. Muito obrigado. Tenha a palavra para responder, Sr. João Carvalho.
Muito obrigado. Eu agradeço ao Sr. Deputado Heitor realmente ter referido a Lei 52, que é a transposição do Regulamento Comunitário 1370. Realmente portanto, é um dos aspectos também que nós temos feito o roadshow pelas comunidades intermunicipais e pelas autarquias, no sentido de percebermos como é que está a situação, porque realmente vamos chegar a 2 de dezembro de 2019 e pouca coisa, a 3 de dezembro, sim, depois a partir de 3 de 2019, e pouca coisa poderá haver feita no caso da contratualização. Vamos lá ver. Queria referir que uma das dificuldades que nós temos encontrado, e prende-se um pouco também com isto, é, quer no metro, quer noutras auditorias que temos feito, inspeções a operadores, é a falta, por um lado, havendo contratos, não há, os contratos praticamente não têm métricas, não nos permite atuar. Isto é, por exemplo, eu vou dar um exemplo em exagero. Se a Soflusa quisesse fazer só uma viagem por dia, poderia fazê-lo, que não está obrigada legalmente. Portanto, as métricas não estão, mas pronto, isso vem de sucessivos anos e anos. Só agora é que a AMT, portanto, só com este poder político, portanto, a AMT existe na prática, nasceu no anterior, mas na prática existe com este, e o que estamos a detectar é grandemente falta de contratos. Por exemplo, em relação aos TST, nós só podemos... iniciar um processo contra a Ordem Nacional a partir do segundo semestre de 2016, porque a AML conseguiu fazer alguns aspectos provisórios, de modo que nós possamos agarrar para cumprirem com o mínimo que haja, porque não tinham que cumprir praticamente nada com as licenças. Isto é o que nós estamos a encontrar pelo país. Realmente é a falta. E nesta altura, com até a lei entrar, até as contratualizações entrarem em vigor, realmente as coisas são muito provisórias, é tudo muito provisório. Portanto, a AMT tem pouco se carregar para exercer a sua função de obrigar a determinadas escalas ou determinadas carreiras que têm de ser feitas, porque não, é tudo muito vago, é tudo muito vago. Felizmente, em relação ao Orçamento de Estado para 2018, já refere que, nomeadamente em relação a 4 empresas, Transtejo-Solflusa, e os metros do Porto de Lisboa, as alterações contratuais, de modo que possa haver métricas, e temos à espera. Aliás, é uma das recomendações que nós fizemos ao Metro de Lisboa, e é das que falta, porque praticamente das 16 recomendações, só duas é que faltam estar exercidas. Uma delas é a alteração contratual, de modo que haja métricas. Pronto. E estamos a encontrar isso pelo país fora, portanto, nomeadamente em todo o setor privado da operação rodoviária. A Lei 52, portanto, nós temos feito recomendações por escrito, verbalmente, temos ido aos locais, já corremos praticamente o país, uma das nossas preocupações tem a ver até, suponhamos que há o contrato de um determinado operador. Vai a concurso e esse operador perde. O que é que vai acontecer aos trabalhadores desse operador? Não é? Porque aparece um ou outro. Isso é uma preocupação que nós temos e temos referido que é importante nos cadernos de encargo, que nós temos de dar parecer prévio vinculativo em relação aos processos concursais, que haja uma determinada, pelo menos, não digo obrigatoriedade, mas que quem ganhar tenha de acomodar os trabalhadores dos outros, portanto, daqueles que perderam. Portanto, isso é fundamental, porque senão temos aqui desemprego. Temos aqui desemprego. Exatamente. Não é vinculativo aquilo que nós dizemos em relação a isso. Depois vamos analisar, mas pelo menos que isso seja. Enfim, o Ministério do Ambiente está ciente também desses aspectos e penso que por aí não haverá problemas. É um dos aspectos que nós detectamos. Em relação às CIMES, vamos lá ver, as CIMES, as autarquias organizaram-se, a maior parte delas em CIMES, precisamente para economias de escala, não é? E acho que é evidente que a responsabilidade... Mas, portanto, aqui há economias de escala, como os recursos nacionais são escassos, e, portanto, eu até compreendo que as autarquias concentrem em CIMES. Não tem sido fácil, e que nós detectamos o diálogo entre autarquias e as respectivas CIMES, mas penso que é uma aprendizagem que todos estamos a fazer. Portanto, temos aqui reformas importantes, a descentralização, por outro lado, mesmo em relação à questão do tarifário, portanto, as autoridades locais não estavam acostumadas a fazer um controle sobre os operadores, sobre o tarifário, e é uma aprendizagem que o país está a ter e que nós, de uma maneira pedagógica, estamos a colaborar e também a ajudar. Portanto, eu penso que em relação às CIMES não vimos com grande preocupação. Convém referir que a gestão da rede e também o primeiro controle são das autarquias locais e, portanto, são elas que sabem localmente qual é que deve ser o sistema das carreiras e, portanto, e não aqui de Lisboa, mas isso com a descentralização está a ser feito. Sobre a relação aqui à área metropolitana de Lisboa, o estudo, a análise está a ser feita e que, em princípio, terá resultados em junho. Nós não conhecemos. Portanto, temos aprazado uma reunião com a Câmara Municipal de Lisboa no sentido de percebermos o que é que está já feito para nós podermos também colaborar, se for caso disso, com certeza que é. Em relação à sua CIMA, à CIMA de Leiria, tivemos ainda há pouco tempo uma reunião com a CIMA de Leiria, devo dizer-lhe que correu bastante bem, eu estive presente até nessa reunião, porque nas CIMES do interior eu estou presente, nas do litoral, enfim, são CIMES que têm consultores por tudo e por nada e, portanto, não precisam muito do aspecto pedagógico da MT. Mas cá está um conhecimento do ecossistema ferroviário que nós estamos a ter através desta lei, que é uma mudança de paradigma realmente importante no cenário nacional.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora ao Grupo Parlamentar de Política Português. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Quero começar por cumprimentar o Sr. Presidente e Vice-Presidente da AMT e o Dr. também Diretor aqui presente. Queria começar por referir uma questão que já foi aqui abordada nesta reunião, que tem a ver com as condições de gestão e de funcionamento da AMT e o problema das cativações. Eu recordo-me que já na anterior audição o Sr. Presidente da AMT alertou precisamente para o problema e especificamente para esta situação concreta da AMT de estar em arranque de funcionamento e de atividade e o que isso significava, tendo em conta aquela obrigatoriedade de não ultrapassar as rubricas do ano anterior. E, portanto, o PCP tem chamado a atenção para a necessidade de garantir que os instrumentos de gestão orçamental, quaisquer que sejam, não se traduzam em bloqueios ao funcionamento do Estado. Sem agora nos debruçarmos sobre a posição do PCP quanto à política económica subjacente à questão das entidades reguladoras, da regulação, do modelo económico, etc., não é isso que está aqui em causa, mas já colocámos junto do Governo e recentemente até apresentámos uma questão escrita sobre as medidas, que medidas tomará o Governo para assegurar o cumprimento integral da missão das entidades sem que haja bloqueios ao seu funcionamento e à sua gestão. Uma das questões que já foi também referida nesta reunião, aliás, conjugando a referência que o Sr. Presidente fez à análise do setor do transporte de passageiros, do setor do táxi e à atividade de plataformas à margem da lei, né, e aquela questão muito objetiva e muito factual, há uma lei, há uma legislação em vigor, há um quadro legal em vigor, há quem tenha uma atividade que não está no âmbito do quadro legal em vigor, portanto, branco é galinha ou põe, como se costuma dizer. Agora, já aqui o Sr. Deputado há pouco, a propósito de outro assunto, colocava a questão, mais ações concretas, quer dizer, menos, quer dizer, não só, não é menos estudo, a gente não quer menos estudo, mas para além do estudo, que haja mais ações concretas. E eu, a propósito deste assunto, trago essa ideia para cima da mesa, porque vamos então fazer aqui abreviadamente qual é o ponto de situação. A Uber é uma plataforma de serviços do setor dos transportes. Sobre isso não há dúvidas nenhumas hoje. Antes da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, havia quem navegasse na dúvida, ganhando com isso, precisamente porque a própria Uber se apresentava taticamente como sendo supostamente do digital, da diretiva de serviços, etc. E até por isso a decisão do Tribunal foi uma derrota para a Uber. Mas resumindo, esse é todo dos transportes. Ora, tendo em conta a lei em vigor, estamos perante um serviço de transportes que continua, neste momento, enquanto a gente está aqui a falar, em violação da lei. Se a Uber fosse uma aplicação para partilha de músicas que levantasse problemas sobre o direito de autor, já tinha sido retirada, já não funcionava nos telemóveis. A Anacom já tinha cumprido as indicações de alguém para que não funcionasse aplicação nenhuma de telemóveis que partilhasse músicas e vídeos e filmes, se houvesse alguma dúvida sobre o direito de autor. Mas, como é um serviço dos transportes, continua a funcionar. E a questão aqui não é do senhor agente da PSP que manda encostar um carro que se nota perfeitamente que é da Uber e que está a fazer um serviço à margem da lei. Eu não estou a falar disso. Isso é outro problema. O que eu estou a dizer é como é que isto ainda funciona? Andamos aqui para lá e para cá com estas discussões da lei que há de vir, da lei que não há de vir, mas a lei que está em vigor é muito clara. E nós não estamos a falar de uma situação de offshores, de coisas que são fora de controle. Não, quer dizer, o serviço português das autoridades competentes, nomeadamente em matéria de comunicações eletrónicas, se aplicada a ordem da autoridade competente em matéria de transportes, se calhar já não estávamos aqui a discutir isto. Não havia carros a circular à margem da lei porque não havia sistema eletrónico que tivesse na base daquilo. E a pergunta é, quem é que seria, em Portugal, a autoridade competente para, junto da Anacom, tomar as diligências necessárias, 4 anos depois de se verificar esta ilegalidade, ou 5, para que a lei fosse cumprida desde logo ao nível do próprio funcionamento desta. Ou seja, eu não estou a colocar à AMT um problema sobre comunicações. Estou a colocar o problema montante disso, que tem a ver com os transportes e com o setor dos transportes, em que, de acordo com o Tribunal Europeu, já se confirmou que está aquela empresa. Pronto. Eu penso que me fiz entender e penso que fui claro na pergunta. Ainda, agora, mais em concreto, em relação ao plano de atividades e às iniciativas, há aqui questões muito breves e muito objetivas que queria colocar. Por um lado, recentemente aqui na Comissão Parlamentar de Economia houve algumas informações transmitidas sobre, digamos, atividade desenvolvida pela AMT no âmbito dos tais parceiros e as atividades desenvolvidas, e alguns destes parceiros que, por dificuldade nossa talvez, em termos da utilização do site, não aparecem e que têm interesse, pelo menos conhecer, alguns dos quais foram, eu dou-lhe exemplo, o parecer sobre o modelo e peças do concurso para a concessão de exploração de bens do domínio público no Parque Norte do Complexo Ferroviário da Bobadela. Eu julgo que isto até está relacionado com uma polémica mais recente e gostava de conhecer isto melhor. O parecer para o Secretário de Estado das Infraestruturas sobre o projeto denominado Lei Quadro da Descentralização, onde é constituída a pretensão do Governo concretizar a descentralização de competências para os municípios na área do transporte regular de passageiros por via fluvial, marítima e outras vias navegáveis. 2017. Processo judicial do Tribunal de Justiça da União Europeia, com emissão de parecer sobre a aplicação europeia do Regulamento 1270/2007 a operadores internos. Ora bem, nós, em relação às entidades reguladoras, temos tido esta discussão, mais recentemente até a propósito da ERSE e do SCMEC, com esta consideração geral da independência das entidades reguladoras, que não pode traduzir-se em não pode traduzir-se numa ideia que alguém poderá ter de serem uma espécie de gabinetes de apoio dos governos, vinculadas a um dever de confidencialidade daquilo que é a sua própria leitura e daquilo que é a sua própria análise. 15 anos ou 14 anos depois da ERSE ter feito um parecer para um governante, ficámos agora a saber do que é que constava naquele parecer, sobre os SCMEC. Não tem nada a ver com os senhores, mas tem a ver com aquilo que é do trabalho de uma entidade reguladora, mesmo que seja no âmbito de um processo legislativo, que, sendo dirigido ao governante que está a tratar do assunto, fica lá fechado nos dossiês, nas pastas do governante. Eu não sei se me faço entender. Até que ponto é que este tipo de documentos, e eu acho que foi claro, este parecer sobre o modelo do concurso para a concessão lá do Parque Norte do Complexo Ferroviário de Bobadela, a questão da lei quadro da descentralização na vertente do transporte de passageiros por via fluvial e marítima, e depois também esta questão do parecer sobre a aplicação europeia do Regulamento 1370. São questões objetivas que, não estando propriamente naquilo que há de ser feito, reflete-se na atividade que vai ser feita, que é qual é efetivamente depois o âmbito, não apenas do conhecimento e da reflexão, mas depois das consequências externas à AMT daquilo que é esse trabalho, que também tem uma importância evidente. Pronto, dito isto, outra competência...
Peço desculpa, vou terminar.
Outra questão daquelas competências de zona de fronteira, que é a questão da elaboração de propostas normativas. No plano está a elaboração de várias propostas normativas a apresentar aos órgãos legislativos competentes, Governo e Assembleia da República, que falam de 3 ou 4 elementos concretos, incluindo os serviços expresso. Ora, codificar ou pôr em linguagem jurídica, há sempre quem faça muito bem. E não, agora, a questão é o que é que se pretende determinar. Qual é o sentido, qual é a orientação, qual é a política que está subjacente a esse tipo de propostas normativas. Para terminar, esta questão que apresentou de participar no projeto conjunto à Autoridade da Concorrência, OCDE, sobre o setor dos transportes, exatamente em que termos é que esse projeto se está a desenvolver e qual é o sentido, neste momento, das iniciativas e atividades deste projeto conjunto com a ADC e a OCDE. E pareceu-me que é auditoria, mas não sei, aquilo que está a ser feito sobre a Soflusa, penso que será auditoria, estará em sede contraditório. Qual é o momento em que se prevê ser concluído e apresentado esse documento, e só para confirmar, vai ser tornado público, não é? E em que momento? Obrigado, Sr. Presidente, peço desculpa, terminei.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por responder.
Sr. Presidente. Obrigado também, Sr. Deputado Bruno Dias. Portanto, enfim, em relação às plataformas, a entidade que poderá interceder perante a ANACOM, são aos tribunais, ao Procurador-Geral da República. Portanto, não estou a ver que outras entidades poderão obrigar ou não, entre aspas, perante a ANACOM a fazer cessar a plataforma. Portanto, aí quem tem poderes realmente são os tribunais e a PGR. Em relação a esta última questão do estudo que nós fizemos conjuntamente a pedido da OCDE e da ADC. No essencial, portanto, esse estudo, esse relatório, esse estudo de origem é um relatório esse que está a ser compilado na ADC. A ADC é que foi o organismo coordenador deste estudo. Esse estudo tem a ver com o levantamento de leis que já são obsoletas e ou a legislação que impeça ou que ponha barreiras à entrada dos mercados. No essencial é isto, mas esse, sim, portanto o acesso aos mercados. É a legislação também que se verifique nos diversos setores dos transportes que impeça o acesso a mercados. Esse, assim que esse relatório estiver ultimado, será, com certeza entregue aqui na Assembleia e colocado no nosso site. Nós temos tido cuidado dos pareceres, fazemos chegar aqui à Assembleia, provavelmente alguns por imperfeições nossas, que as há, não chegaram, mas, Sr. Deputado, nós, aqueles que não chegaram, estão todos no nosso site. A doutora Solfusani não está, já passou o processo contraditório. Já temos o relatório final, que está agora com a Solflusa que nos vai comunicar quais são os aspectos mais confidenciais que não deverão ser tornados públicos. Nós aceitamos ou não? Quer dizer, depende de nós aceitarmos, mas há aspectos em relação a muitos agentes económicos que nós, e que fizemos, portanto, auditorias e inspeções, que, nomeadamente em termos de preços, em termos que não os tornaremos públicos, como imagina. Sim, tudo.
O último parecer que tem no site é de 2016.
Eu penso que já está mais atualizado nesta altura. Porquê? Porque todos os pareceres que nós fizemos, e já vão cerca de meia centena de pareceres e pronúncias, todos os que nós fizemos têm alguns aspectos que são confidenciais. E nós temos de fazer uma revisão interna e depois, ao escutar os visados, se há algum problema em relação a alguns aspectos. Daí a demora, mas já temos mais atualizados. Também em relação à Bobadela, ao complexo da Bobadela, realmente foi dado o parecer para a Secretaria de Estado das Infraestruturas sobre, e foi um parecer positivo, e portanto não sei se já está tornado público ou não, mas já devia estar. Se não está, devia estar, peço desculpa, mas de qualquer maneira pela AMT, sim. Não, sim, vinculativo. São tudo o que são procedimentos vinculativos, portanto, nós estamos a colocar agora gradualmente todas aquelas pronúncias e pareceres que nós demos. Claro que agora, como diz o Sr. Deputado Leitor, estamos a receber em catadupa processos concursais em relação à Lei 52, portanto, os recursos que temos, enfim, são limitados, recursos humanos neste caso, mas nós estamos a conseguir responder no prazo de um mês, portanto, para a fim de as autarquias ou as comunidades intermunicipais poderem lançar os processos concursais. Eu queria referir aqui também a um aspecto que tinha a ver também, portanto, com a ajuda que nós precisamos também da Assembleia, que são os constrangimentos que estamos a encontrar. Provavelmente nós faríamos chegar até ao fecho para férias da Assembleia os diplomas, aqueles que poderão estar já obsoletos, a ver se temos uma ajuda também, para uma vez ou nas cinzentas, porque depois quem impugna vai buscar diplomas que estão obsoletos, e já temos algumas impugnações, estão obsoletos, mas que não, de qualquer maneira os nossos estatutos ultrapassaram e não houve o cuidado de cancelar essa legislação. Temos também alguma, e tudo isto é muito demoroso, portanto tem sido uma experiência em termos pessoais, nossos, gratificante por ficarmos, pronto, o estado em que o país está, mas são, é um estado de vários anos, de muitos anos, de não haver o relador aqui na área dos transportes, e nós, como vos dissemos, estamos na fase ainda, 2 anos é pouco, na fase de pedagogia, sem queremos entrar em aspectos contra-ordenacionais, mas vai haver uma altura em que isso será necessário. Mas há muita coisa a fazer no país, realmente, e a ambição é muita, os recursos não são muitos, mas a ambição é muita. E há muita coisa a fazer realmente nesta área dos transportes de superfície, que é que nós temos responsabilidades. Há muita, muita, muita coisa a fazer. E, portanto, um primeiro aspecto é acabar com as zonas cinzentas. Ainda há muito pouco tempo é que o Ministério do Ambiente esclareceu onde é que estava o cuidado com os direitos de passageiros. Se estava ainda no IMT, se estava na AMT. Portanto, o IMT já não está. Portanto, os estatutos do IMT e os estatutos da AMT são claros aí. Mas há legislação anterior que não é clara, e com isso, felizmente, a relação com o IMT é excelente, felizmente o Ministério do Ambiente já esclareceu o que é quem, mas pode haver impugnações, não quer dizer que não haja impugnações, porque, enfim, os senhores advogados vão buscar impugnações em tudo o que é sítio, e nós, então, nós não paramos, e perde-se muito tempo com esses aspectos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, há pelo menos... Há duas perguntas, depois do grupo parlamentar, segunda ronda, portanto, fica já essa adjudicada para a resposta, mas será rápido. Se a desse não iria fazer, mas já que pedem. Por acaso hoje, deputado... Sr. Presidente, vamos a uma segunda ronda. Eu queria, e já agora eu aproveitava para lhe fazer duas outras questões, porque ficaram, só para complementar aqui algumas questões que ficaram, o essencial já foi dito, que é ainda relatórios. Há quem se queixe, tem muitos relatórios, eu queria perguntar-lhe sobre um que não dei conta que estivesse, que é o último relatório da avaliação de reclamações. Acho que só dei conta que havia o primeiro do primeiro trimestre de 2017. Onde é que falta o resto do 2017? Como diz e bem, eu reconheço, e acho que todos os grupos parlamentares reconhecem a importância do regulador, o carinho que temos pelo regulador, a importância que ele tem. Tutelar 29 mil empresas não é coisa fácil, num mundo completamente novo e num mundo em perfeita mudança. Ainda por cima, num cenário de um novo governo, que nós apelidamos de geringonça, que traz dificuldades acrescidas. E, portanto, eu não estou tão de acordo que devemos estar numa fase apenas só de pedagógica e ainda de alguma boa vontade. E, por isso... Quantos processos estão instaurados e quantos chegaram ao fim? Que é quando diz alguns impugnam-nos, consegue quantificar o que é que está a ser impugnado? Mas já agora, e também sobre essas reclamações, porque as reclamações é um instrumento fundamental para nós percebermos o estado da arte e para porventura haver medidas. O deputado Bruno Dias, por exemplo, é relator de uma petição dos utentes sobre transtésio e Sofusa. E nessa medida... Não tendo nós um contrato de serviço público, as tais métricas que faltam, tendo nós o Governo a anunciar não só um conjunto de verbas para modernização e recuperação de material circulante, e um mais contratos de aquisição, que segundo a Sra. Presidente devia ser uma coisa pensada para o futuro, tendo em conta novos cenários de procura, o tal novo serviço público, este relatório, porventura, é fundamental para tomarmos decisões acertadas. Portanto, foi pedido pelo Governo, qual é a interação que o regulador tem no Governo, ou anda o regulador e o Governo a trabalhar em calhas diferentes e porventura teremos aquisição de nova frota da Transtesa Sofusa que depois não corresponde à exigência nem à métrica, nem à procura. Isso, de facto, e o regulador fica um pouco, como diz o deputado Carlos, fica um pouco curto naquilo que era a nossa expectativa de que devia ser, de facto, um regulador forte, como temos aqui matérias em que o Parlamento precisa claramente às vezes dessa ajuda. Tivemos aqui os centros de inspeções que querem, e há iniciativas de vários partidos, não só para os motociclos, aliás a versão dos centros de inspeções é que nós queremos inspecionar tudo que tenha rodas, não sei se está incluído também os triciclos, incluindo tratores agrícolas, e como é que isso é feito. E, portanto, aqui, de repente, há muitas áreas em que nós precisávamos que o regulador tivesse, de facto, já não uma face tão pedagógica, mas mais proativa. E quando diz que a legislação alguma delas é obsoleta, o regulador tem, nas suas atribuições, a obrigação de sugerir alteração legislativa ao Governo. E, portanto, queria perguntar ao Sr. Presidente se esse trabalho de legislação, esse levantamento de legislação obsoleta está feito porque o regulador, os outros reguladores fazem isso. Os outros reguladores têm, de facto, são muito proativos. Desde logo a ANACOM, nós temos, se há um setor onde as reclamações são parecidas ou talvez até superiores ao transporte público, é as telecomunicações. E o regulador, sistematicamente, nos ajuda. E, aliás, em 14 anos, nós mudamos 14 vezes a lei, o que implica que o regulador também nos acompanha nesse processo de tentar suprir novos desafios e novas falhas. E, portanto, gostávamos de perceber, neste que já não é o primeiro plano de atividades, portanto, também já não é, o regulador já tem alguma experiência, como é que nós podemos já começar a trabalhar no edifício legislativo, que obviamente depois quebrar os grupos parlamentares, mas essa proatividade precisávamos que o regulador tivesse. Eu sumaria as minhas questões já do grupo parlamentar do PSD, dava a palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva, e não sei se algum outro grupo parlamentar quiser eventualmente precisar, é só sinalizar. Sr. Deputado Carlos Silva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito breve e tem que ver com o decorrer desta nossa audição. E o que eu queria fazer era um elogio e um apelo. O que os senhores aqui nos transmitiram hoje foi exatamente um grito de alerta. Um grito de alerta enquanto entidade que regula mercados, que tem uma tarefa hercúlea de combater concentrações de mercado, levantar obstáculos à livre concorrência, de denunciar situações de abuso de posição dominante, portanto, todo um conjunto de tarefas que obriga objetivamente a consumo de recursos. E recursos, como os senhores nos disseram aqui hoje, que não os têm. E, portanto, é este meu elogio. Esse elogio vai no sentido de, no fundo, os senhores garantem a nossa segurança, da forma independente como aqui também traduzem as dificuldades da vossa atividade. E, portanto, eu não deixaria de fazer este elogio, porque muitas outras entidades por aqui passam e, por vezes, não têm independência suficiente para nos transmitirem aquilo que são os seus anseios. E, portanto, era este um elogio que eu deixava. E o apelo era ao deputado Ricardo Bexiga, com toda a simpatia, até porque não resisto ao facto de ele aqui ter dito que os senhores traziam um plano de atividades que era pouco ambicioso, e aquilo que eu lhe sugeria, Sr. Deputado, era que desse uma ajuda às entidades reguladoras, não a esta em particular, mas que desse uma ajuda às entidades reguladoras independentes, no sentido de descativarem as verbas, no sentido do Ministério das Finanças ter sensibilidade para estas questões, tanto mais que tratam-se de verbas que não dependem do Orçamento do Estado. São receitas próprias dessas mesmas entidades. E nessa circunstância, portanto, era uma ajuda preciosa por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para que nos resolveste esta situação, que já não era pouco, para a melhoria da sustentabilidade e da qualidade de vida de todos os cidadãos. Era isto que eu tinha para transmitir, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Alana Martins, tem a palavra.
Era uma pergunta, era um pedido.
Pronto, Sr. Presidente, então, como desabafo, e agradecendo a resposta do Sr. Presidente do Conselho de Administração, eu gostaria de reforçar, e como o Sr. Presidente mencionou, que os armadores invocam a questão do mau tempo, de maio, aliás, de maio a setembro, a época de verão, que por natureza o tempo é melhor nos Açores, o incumprimento foi superior a 50%, e portanto não acredito que esteja relacionado exclusivamente ou unicamente, haverá com certeza alguns casos, mas não na globalidade, a questão é de facto bastante mais profunda. E eu gostaria de reforçar aqui a urgência de uma solução para esta problemática, que é tão prejudicial para o desenvolvimento da economia da ilha e da própria região, e apelava ao Sr. Presidente para que a auditoria fosse concluída com a maior celeridade possível e que fossem implementadas de facto medidas que possam salvaguardar e alterar esta situação que se vive na Ilha Terceira e o melhoramento do desenvolvimento e desenvolvimento da nossa ilha. Muito obrigada.
Sr. Deputado Heitor Sousa.
Duas questões apenas, Sr. Presidente. Uma tem a ver com um anúncio que, salvo erro, o Sr. Presidente da AMT fez no final do ano passado, relativamente a um estudo que a AMT estava a fazer sobre o sistema tarifário na área metropolitana de Lisboa. Creio que seria mais ou menos para esta altura que o estudo estaria concluído e eu queria lhe perguntar por esse estudo e, sobretudo, se o Sr. Presidente João Carvalho acha que ele vai servir como guia para o futuro sistema tarifário para a área metropolitana de Lisboa, se tem condições para servir como guia, para acabar com os anacronismos todos que eu lhe referi ainda há pouco, com cidadãos a pagarem quantias absolutamente exorbitantes para utilizar o transporte público. A segunda questão tem a ver com um caso concreto que o Sr. Presidente também referiu na sua intervenção e que eu me permito, em traços muitíssimos breves, traçar o quadro. E Resende é um operador que presta um mau serviço de transportes públicos no Conselho de Matosinhos. Na maior parte é no Conselho de Matosinhos. O Governo, através, descentralizou as competências, e bem, no âmbito da Lei 52 de 2015, descentralizou as competências das autoridades de transportes nas áreas metropolitanas para a área metropolitana do Porto. E dentro dessa área metropolitana do Porto, constituiu uma unidade técnica de gestão, que eu não lhe chamo unidade técnica, mas devia-se chamar Autoridade Intermunicipal de Transportes, porque é isso que está na legislação, abrangendo 6 municípios, incluindo o município de Matosinhos. E nesse contrato interadministrativo, definiu a SCP como operador interno desses 6 municípios. Isto em agosto, salvo erro, de 2017. Agosto de 2017. Em outubro de 2017, a Câmara Municipal de Matosinhos, que subscreveu esse acordo, lançou um concurso interno para o transporte urbano no Conselho de Matosinhos. E renovou e lançou esse concurso, e o único concorrente foi a Resende, e renovou a concessão ao transporte de Resende, transporte urbano de Resende em Matosinhos. Portanto, Sr. Presidente, como é que se pode regular um episódio destes que viola um contrato interadministrativo que o município de Matosinhos assinou e que diz que a SCP é o operador interno do Conselho de Matosinhos e dos outros concelhos, mais os outros 5 concelhos da área metropolitana do Porto, e ao mesmo tempo haver uma autarquia, ou melhor, um vereador, que resolveu fazer um concurso interno, um concurso público, não internacional, como diz a própria lei, mas um concurso público limitado, e renovar as concessões de transportes para a empresa Resende. Portanto, como é que é possível que isto aconteça e como é que o operador, o regulador, a AMT, vai pretender intervir sobre este problema para pôr um bocadinho ordem nesta situação? Obrigado.
Muito obrigado. Para finalizar, para o Sr. Dr. João Carvalho tem a palavra.
Muito obrigado pelas questões postas. Em relação, portanto, às contraordenações, nós, no ano passado, por incumprimento de obrigações de serviço público no transporte de passageiros, tivemos, portanto, 12 processos de contraordenação, estão 6 processos ativos, outros 6 foram findos por falta, enfim, não havia razão para isso. Isto foram 12, portanto 6 estão em processo de andamento sobre incumprimento de obrigações de serviço público. 4 processos sobre a inexistência ou recusa de apresentação aos passageiros do livro de reclamações, portanto são 4 processos, esses 4 processos estão em andamento de contraordenação. Sob a obrigação de informar os consumidores sobre os contratos em que as empresas e os operadores estão vinculados, 6 processos, todos eles, houve absolvição, porque não encontramos razão nesses processos. 2 processos por não prestação de informações requeridas pela AMT, portanto, a fase de pedagogia já terminou. Portanto, por não prestação de informações pela AMT, temos 2 processos, 2 processos ativos. Isto em relação a 2017. Em 2018 já instaurámos 14 processos de contraordenação. Em relação às reclamações, deixa-vos dizer qual é, portanto, são processos Ao contrário do que eu pensava, quando nós pensávamos, quando assumimos a AMT, são processos que, em termos, por isso é que nós estamos a propor ao Governo, que em princípio esperemos que proponha esta Casa, que o transporte público de passageiros seja um serviço essencial para permitir ser mais rápido. Mas foi a experiência que nós adquirimos nestes dois anos, não é? Ser mais rápido e também praticamente gratuito a solução destes problemas. Reparem bem, portanto, chega a reclamação, nós lemos e fazemos uma análise jurídica da reclamação. Depois pedimos informação ao operador. Depois solicitamos ao operador a resposta que ele deu na sequência do que nós questionámos, a resposta que ele deu ao reclamante. Analisamos a resposta do operador. Portanto, informamos também a nossa posição sobre o reclamante. E depois, então, haverá os esclarecimentos. E, entretanto, no meio deste período todo, que é um período relativamente longo, no meio deste período todo, nós informamos os reclamantes dos direitos que têm, não deixamos de informar, não deixamos de estar em contacto. Tem havido resultados, de qualquer maneira, positivos, que reparamos que os operadores, onde há reclamações, esses operadores já têm uma maior celeridade de resposta aos utilizadores, nomeadamente na reposição do valor dos bilhetes que eles têm. Os operadores começaram a apostar mais na formação dos trabalhadores, normalmente condutores e revisores, do contacto deles com os utilizadores. Há alterações internas nos operadores, nomeadamente nos grandes operadores. Portanto, tem havido realmente alguns aspectos positivos nesse aspecto. Devo-vos dizer também que nós, em 2016, tínhamos uma pessoa a trabalhar com reclamações, estamos a falar de 20 mil reclamações, mais ou menos, diretas, porque há outras que vão para os operadores mais tarde é que nos fornecem. Nesta altura já temos 3 pessoas dedicadas, portanto, às reclamações. De qualquer maneira, não deixa de haver sempre a relação com o reclamante. Devo-vos dizer também que, portanto, o último relatório que temos, nós temos obrigatoriamente de fazer relatórios semestrais, é o primeiro semestre de 2017, comparado com o primeiro semestre de 2016, há menos reclamações. Isso pode ser ou porque os passageiros não estão para fazer reclamações, ou então porque poderá haver algumas melhorias. Em relação ao estudo do sistema do tarifário, realmente deveria estar pronto agora. Foi um dos projetos que nós queríamos lançar, que era um benchmarking internacional, para deixar de haver algum, porque há algum empirismo quando todos nós analisamos, nós incluídos, analisamos, portanto, os processos dos preços dos transportes, e queríamos lançar esse estudo. Foi um dos que ficou na gaveta por falta de autorização para o fazermos. Já foi lançado agora, já houve essa descativação, portanto já foi lançado, e esperamos ter até outubro o resultado dessa análise, desse estudo. Devo dizer que o Governo também está à espera desse estudo, porque realmente há alguns aspectos que nós estamos com economias de escala, portanto, como vos disse, os recursos são poucos. Mas, portanto, esse foi um dos estudos que teve que ser parado. Deixe-me também dizer que há pouco não referi, o Secretário de Estado do Ambiente pediu-nos a nós e à IGF uma auditoria ao Autolis. Portanto, nós, portanto, o que está estabelecido com a IGF é que eles fazem uma primeira análise, já fizeram, está agora para, enfim, visto superior dos seus inspectores-geral de finanças, os técnicos já o fizeram, e o que nós temos estabelecido com eles, assim que eles terminarem, entramos nós com a nossa vertente de transportes. Portanto, a Autolis, estamos à espera atualmente, já temos o relatório preliminar da Autolis, mas assim que o tivermos, será relativamente breve. Isso tem muito a ver com o aspecto da bilhética, com o aspecto daquilo que irá ser feito aqui na AML. Os transportes de Resende, Sr. Deputado Heitor, portanto, nós fizemos auditoria aos transportes de Resende, fizemos várias recomendações, algumas das recomendações demos o prazo até, se não me engano, eu tenho aqui o referenciado, até dezembro deste ano, e porquê? 2018. E porquê que nós, portanto, das 13 recomendações, 6 foram efetuadas, e nós verificámos que foram efetuadas, assim como no metro também efetuaram das 15 recomendações, 13 foram feitas, faltam duas, que estabelecemos com o metro, essas recomendações seriam, terminariam agora neste, antes do verão. Em relação aos transportes de Resende, como eu estava a dizer, 7 ainda não estão por implementar, mas nas comunicações que temos com esse grupo técnico da Autoridade Metropolitana, da Área Metropolitana do Porto, efetivamente, quer dizer, há um aspecto que nós temos sempre, quando não pode haver um vazio de transportes naquela área. E, portanto, estamos todos a fazer um grande esforço no sentido de, porque não houve lançamento de nenhum concurso. Era a intenção de lançar um concurso, mas esse concurso, até ser lançado, teria sido internacional, íamos cair em 2019. Portanto, aquilo que a Área Metropolitana do Porto está a fazer, e no nosso ponto de vista, muito bem, é tentar que estes constrangimentos dos transportes resendes sejam ultrapassados. Constrangimentos têm muito a ver, já agora, com a manutenção técnica dos autocarros. Verificámos que as oficinas, foi uma das recomendações, as oficinas já estão melhoradas, as oficinas que nós encontramos foi uma situação péssima, e também tem muito a ver, mas isso é geral, não é só transportes de Resende, é a fuga que há dos motoristas, nomeadamente para a Espanha, enfim, condições salariais muito maiores que são dados pelas empresas operadoras, nomeadamente espanholas, e há uma fuga, há uma formação, estão 6 meses, mais ou menos, no caso concreto dos transportes de Resende, e depois há uma saída para o exterior. Mas isso tem muito a ver com condições salariais. Penso que, enfim, algumas respostas não respondi, peço desculpa, mas se for caso disso, enviaremos por escrito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. João Carvalho, na sua pessoa, o Conselho de Administração da AMT. Não me recordo, mas devemos ter seguramente requerimentos. Sim, mas teremos seguramente. Sim, mas teremos seguramente requerimentos para ouvir o regulador e, portanto, não tenho de cabeça, mas tenho quase a certeza que há, já não nestes moldes de plano de atividades, mas aí já para questões mais precisas. Estamos aí com uma agenda um pouco apertada, mas teremos seguramente em breve a oportunidade de conversar. Queria agradecer aos seus deputados, dar por terminada a nossa reunião e desejar um bom resto de dia a todos.